Senhores deputados, muito bom dia. Temos quórum, portanto podemos começar os nossos trabalhos. Não aprovamos a ata. Está aqui, eu ainda estou. Acordou-me cedo hoje, Luísa. Senhores deputados, ponto 1. Ponto 1, apreciação e votação da ata número 10, relativa à reunião de 27 de janeiro de 2016. Mais uma vez, todos tiveram acesso à ata. Gostava de perguntar se alguém tem alguma observação. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto 2, petição 524. Solicita que legisle no sentido da obrigação e sinalização de radares móveis. O deputado relator é o deputado Mota Soares. Foi um tema da última nossa reunião, mas o deputado Mota Soares tinha que ir a um funeral e não pôde estar presente, como vos comuniquei. Portanto, o senhor deputado tem a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Como é óbvio, agradecendo até a transferência da última reunião para esta deste relatório, exatamente pelo motivo que o senhor Presidente informou. Esta petição deu entrada ainda na sessão legislativa anterior, mas não foi, na altura foi distribuída também ao deputado do CDS, não foi possível na 12ª legislatura fechar todo este processo. E por isso mesmo nós aproveitámos, como é óbvio, pelo princípio de economia processual, todo o trabalho que tinha sido feito anteriormente, ainda que na altura não tivesse sido feita uma diligência obrigatória, que é face ao número de subscritores desta mesma petição, que é uma consulta, que é uma audição desses mesmos peticionários. Essa audição foi promovida utilizando meios de videoconferência no passado dia 13 de janeiro. O peticionário, que era quem estava, o primeiro subscritor desta petição, não adiantou muitos argumentos àqueles que já estavam expressos. Estou a olhar ali para a cara do Dr. António Fontes. Não foi dia 13 de fevereiro? 13 de janeiro? Não adiantaram muitos argumentos ao que já vinha no objeto da petição, sendo que o objeto da petição é, acima de tudo, pedir e sugerir que o próprio Estado, neste caso, os serviços que têm a seu cargo toda a matéria que tem a ver com a vigilância eletrónica em operações de controle de tráfego, passem a publicitar obrigatoriamente todas essas operações e não, ao contrário do que hoje acontece, somente aqueles chamados, para simplificar, os chamados radares fixos. E, portanto, o que estes peticionários sugerem é exatamente que passem as autoridades de segurança a publicitar, através de todos os meios de comunicação, todas as operações de controle de tráfego, isto é, incluindo os chamados radares móveis. Como eu vos disse na audição que aqui foi feita no dia 13 de janeiro, não acrescentaram rigorosamente mais coisa nenhuma. Percebemos que isto tinha a ver com um problema específico do próprio peticionário. Aliás, isto vinha já na análise da petição, que num determinado dia teve um problema porque passou em excesso de velocidade num radar móvel. Foi isso que explotou toda esta petição. Do ponto de vista formal, o objeto desta petição é claro, estão de facto preenchidos todos os requisitos formais. A petição é inteligível e, portanto, tem todas as condições para poder avançar. A sugestão que eu faço aqui à Comissão é, não me parece que esta petição mereça ir a plenário com este tema, e por isso mesmo o que eu sugiro aqui é que este relatório seja enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos, aliás, da lei das petições, que ela seja publicada na íntegra no Diário da Assembleia da República e que seja dado conhecimento também deste mesmo relatório e todas as diligências aos próprios peticionários.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum grupo parlamentar se quer pronunciar, não sendo o caso...
Apenas para cumprimentar e dar os parabéns pelo relatório apresentado.
Não sendo o caso, cumprimentando o Sr. Deputado Relator, iria pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 3, discussão em comissão do projeto de resolução. Assim será. Passamos então para o ponto 4, que solicita, é uma petição a 35, solicita a reclassificação de veículos em portagens. Já falamos sobre essa matéria. É apreciação e votação da nota de admissibilidade. Julgo que posso pôr à votação a admissibilidade e a nomeação do relator cabe ao Bloco de Esquerda. O senhor deputado depois indicará o deputado relator. A deputada do PCP estará à entrada. De qualquer das maneiras, eu iria só relembrar e pedir aos seus deputados, até porque estamos um pouco em cima da hora, que nós tínhamos fixado em reunião do coordenador 5 minutos para a apresentação e gostava que pudessem cumprir sempre 5 minutos em projetos de resolução discutidos em comissão. Aliás, esta matéria, pelas notícias que, se não falha a mar, ouvi ontem, tem uma petição na Forja que já vai com um número considerável de assinaturas e, portanto, a petição que chegará a esta comissão é a matéria que discutiremos outra vez. Mas são 5 minutos para a apresentação, 5 minutos para cada grupo parlamentar. Estava previsto uma segunda ronda, que eu espero que não seja necessária, e depois passaremos para 5 minutos no final para o autor do projeto. Vamos também, por uma questão de ganhar tempo, passar já de imediato a outros assuntos para a votação e a apresentação. Já chegou a ser deputada? Não, mas já chegou a deputada. Senhora deputada, só dá o nome. Outros assuntos? Ok.
Presidente, eu não sei se já está fixado ou não as vindas do Sr. Ministro da Economia a esta comissão. Ele tem de vir cá 4 vezes regimentalmente, a primeira será no orçamento, vi que a do orçamento já está fixada, não sei agora de cabeça, salvo erro dia 22, mas há outras 3 vindas a esta comissão que têm de ser fechadas. Estou a perguntar isto porque noutras comissões já está fechada a agenda das vindas dos ministros. Neste caso, como ainda não tivemos notícias do Sr. Ministro da Economia, era importante percebemos quando é que podemos fechar essa agenda.
Eu fiz um contacto com a Secretaria de Estado de Assuntos Parlamentares, que teve bom acolhimento da parte da revisão das datas da vinda do Sr. Ministro da Economia. O assunto foi à Conferência de Líderes e o Sr. Ministro aceitou a nossa sugestão e, portanto, o Sr. Ministro virá para o orçamento. Portanto, julgo que a grelha estará já fixada. Depois virá em abril, maio e junho. E, portanto, foi exatamente o que nós tínhamos solicitado, uma vez que só tinha abril e setembro, e, portanto, virá antes ainda nesta sessão, as 4 vezes, sendo que uma delas também foi consensualizada com a Conferência de Líderes, que uma delas seria o orçamento. Não temos ainda as datas específicas, mas estamos já em concertação com o Sr. Ministro para depois para fazer essas datas. Darei, então, a Sra. Deputada Ana Mesquita, se não falha a Mara, do Partido Comunista Português, para então fazer a apresentação do projeto de resolução 86, que versa sobre o tema extinção da empresa Metro do Mondego e reposição da modernização e eletrificação do ramal da Lausanne. Sra. Deputada, é um prazer tê-la na nossa comissão. Tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a história do ramal da Lausanne tem sido turbulenta desde o anúncio oficial da sua construção em 1873 até aos nossos dias. E a malfadada crise já não é a primeira vez que surge como um pretexto para obstaculizar a existência de um serviço de transportes ferroviário que sirva às populações da região, o que aconteceu logo em 1890 e determinou a suspensão das obras. Só em 1897 é declarada a falência da Companhia do Caminho de Ferro do Mondego da linha Coimbra-Arganil e, finalmente, com o retomar dos trabalhos, o troço Coimbra-Lausanne acaba por ser inaugurado em 1906. Logo em 1907, há que destacar a luta das populações reivindicando o alargamento de horários da linha. E, de facto, a história permite-nos fazer paralelismos curiosos em relação à situação atual. Ora, 110 anos envolvidos da abertura da linha, as populações de Coimbra, Góis, Lausanne e Miranda do Corvo não têm qualquer comboio para apanhar na estação. E veem a sua vida, a sua mobilidade, a sua segurança, o desenvolvimento económico da sua região, literalmente andarem para trás. O processo de desinvestimento neste ramal iniciou-se em 1992, a quando da extinção do transporte de mercadorias, facto que prejudicou objetivamente os interesses económicos da região. Em 2010, as obras iniciaram com o arranque dos carris e a regularização do canal do ramal da Lousã. O desmantelamento da linha e a adoção da solução Metro Mondego, com a finalidade de instalar um sistema de metro em substituição do comboio convencional, sempre contou com a oposição do PCP, porque, conforme afirmámos publicamente, aquele era um projeto que não se adequava às características da linha nem às necessidades dos utentes. A verdade é que o ramal é uma linha de montanha e o metro ligeiro é um transporte fundamentalmente urbano. A verdade é que o sistema Metro Mondego seria mais caro para os utentes, com menor velocidade de circulação, com menos lugares sentados, sem capacidade de transportes de mercadorias, sem ligação à rede ferroviária nacional, sem possibilidade de continuação da linha. Relembre-se que logo na Gênese o ramal foi pensado para continuar para além de Serpins e chegar pelo menos até Arganil. Além disso, a solução Metro Mondego exigiria aos utentes um transbordo em Ceira, aumentando ainda mais o tempo de transporte e implicaria mais investimento em fornecimento de energia. Este ramal registava mais de 1 milhão de utentes por ano, numa região com mais de 50 mil habitantes. E a ligação entre Serpins e a estação de Coimbra Parque era efetuada 17 vezes por dia, em pouco menos de uma hora. Era uma importante valência para as populações locais, que continuam ainda hoje a lutar pela sua existência. E exemplo disso que aqui saudamos é a dinamização de uma petição já em 2016 pela urgente reposição do serviço ferroviário no ramal da Lousã, que em menos de uma semana recolheu mais de 2.500 assinaturas em papel e em linha. É incompreensível e é inaceitável que se opte pela destruição, seja por ação ou seja por omissão, de uma linha férrea e de um serviço que ia ao encontro das necessidades da população, que era funcional, que contribuía positivamente para o desenvolvimento, para a mobilidade e para o combate às assimetrias regionais. Não podemos compactuar com a morte do ramal e, por isso, aqui estamos hoje a discutir este tema. Senhoras e senhores deputados, está na hora de pôr o assunto da sociedade Metro Mondego nos carris e está na hora de pôr os carris no ramal da Lousã. O PCP entende que não existe qualquer interesse na manutenção da sociedade Metro Mondego ou do projeto que representa, nem para a cidade, nem para o distrito de Coimbra, nem para o país. Por isso, apresentamos a proposta da extinção da sociedade Metro Mondego, a devolução do património ao domínio público ferroviário e ao domínio municipal, e a reposição, modernização e eletrificação da linha do ramal da Lousã. Conforme o PCP sempre defendeu, a ferrovia é uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento, é estruturante do território e promove a qualidade de vida, sendo uma opção de transporte mais segura e mais amiga do ambiente. É preciso reverter o rumo de desinvestimento na ferrovia e dar resposta às legítimas aspirações das populações. A reposição do serviço ferroviário no ramal da Lousã merece ser encarada como uma questão prioritária para a região, até por se tratar de um ato de elementar justiça para com as populações que há 6 anos se vêem espoliadas deste meio de transporte, sem alternativa digna desse nome, cada vez mais isoladas. Porque não é justo continuar à espera do comboio na paragem do autocarro. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Até pelo cumprimento rigoroso do tempo. Dava agora a palavra aos grupos parlamentares. Não sei quem é que quer intervir. Deputado Partido Socialista, Pedro Coimbra. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados. Bom, naturalmente esta é uma questão delicada e uma questão muito sensível. Eu diria, não só para Coimbra, mas eu até diria para o território regional e para o território nacional. Porque já não é, de facto, uma questão de mobilidade. Não se trata de uma questão de mobilidade. Trata-se, desde logo, de uma questão de dignidade. O que está em causa neste momento, mais do que a mobilidade, é a questão da dignidade. Da dignidade do território e da dignidade das pessoas que ali habitam e que ali tinham um meio de transporte de que se viram privadas. E que importa repor? De facto, neste momento, o que nos preocupa não é qual a solução. O que nos preocupa é a implementação de uma solução. Essa é que é a questão. E temos perdido, ao longo dos anos, demasiado tempo a estudar soluções. Encomendam-se estudos para estudar soluções que já foram estudadas por outros estudos, estudos em cima de estudos, para tirar conclusões muitas vezes as mesmas, outras vezes contraditórias, mas sem resolver o problema de fundo, e essa é que é a questão. Dar dignidade às populações, dar dignidade ao território, repor uma situação que, de facto, não pode continuar da forma como está. É, de facto, uma linha centenária que servia uma população muito significativa, que anualmente servia, de facto, cerca de 1 milhão de cidadãos e que se vêem privados de um meio de mobilidade há largos anos. E, portanto, nós entendemos que, de facto, a seu tempo, esta questão tem que ser reposta com a brevidade possível. Ainda ontem, o Sr. Ministro da Tutela, que visitou o Distrito de Coimbra, se pronunciou sobre ela. E se pronunciou no sentido de encontrar uma solução tão breve quanto possível. Aquilo que me preocupa não é se ela é em ferrovia ou se é noutra solução técnica qualquer. O que me preocupa é que a solução tem que ser encontrada e tem que ser reposta à condição de mobilidade às pessoas com absoluta dignidade. É isso que neste momento está em causa. E estão em causa duas linhas, digamos, se as quisermos separar. E o projeto é um todo. A linha suburbana, que liga Serpins, Lousã, passando por Miranda do Corvo, a Coimbra, mas também a linha urbana, que é essencial para a sustentabilidade do projeto e para o seu equilíbrio financeiro. A linha urbana em Coimbra e da ligação ao próprio hospital é absolutamente essencial para a sustentabilidade do projeto. E, portanto, ele só pode ser visto num todo e não em parte. Linha suburbana e linha urbana. Acresce também que, dentro da cidade de Coimbra, existe um outro drama criado por esta situação e que tem a ver com a requalificação urbanística da própria Baixa de Coimbra, onde foram feitas expropriações muito significativas para a implementação do projeto. Hoje há território ao abandono, há edificado ao abandono, num cenário muitas vezes terceiro-mundista e que não pode ser resolvido sem ter uma solução para este problema. Portanto, eu diria, uma solução de mobilidade é essencial, o mais breve possível, seja qual for. A mobilidade tem que ser assegurada às pessoas. Quanto à questão da extensão da sociedade Metro Mondego, não vejo, e o Partido Socialista não vê, qualquer impedimento. Há, no entanto, uma questão importante. Faria sentido extingui-la sendo integrada nos serviços municipalizados de transportes urbanos de Coimbra. E porquê? Os serviços municipalizados de transportes urbanos de Coimbra prestam um magnífico serviço à comunidade, um serviço público, de forma eficiente e de forma eficaz. São dos poucos do país que o fazem e também são, dentro dos poucos que o fazem, são dos poucos que não têm financiamento do Estado. Têm apenas financiamento por receitas próprias e por transferências do município. E os serviços municipalizados e o sistema de mobilidade do Mondego devem funcionar em complementariedade e não em concorrência. E daí essa vantagem de haver fusão da sociedade, ou haver extinção da sociedade Metro Mondego e haver fusão com outra entidade qualquer, o lógico, numa racional análise daquilo que são os circuitos de transportes urbanos, seria encontrar com os serviços municipalizados de transportes urbanos de Coimbra uma lógica de complementaridade de transporte, de mobilidade e de serviço público e não uma lógica concorrencial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Fátima Ramos, Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, de facto, concordo que estamos perante uma situação de justiça, respeito pelos dinheiros públicos e, fundamentalmente, respeito pelas pessoas. Vai-me permitir, Srs. E Sras. Deputadas, que recuo aqui algum tempo. Não à monarquia, porque se recuasse à monarquia corria o risco de me sentir mais monárquica do que republicana face à história deste investimento, mas como eu sou uma republicana, vou recuar apenas ao final dos anos 80. E o que acontece é que no final dos anos 80 nós tínhamos um governo que era PSD e tínhamos uma Câmara de Coimbra que era do PSD. E na altura estava previsto pelo Governo eletrificar o ramal e comprar novo material circulante. Foi inclusivamente assinado um protocolo entre o Governo e a Câmara de Coimbra que apontava para a construção de um túnel na Baixa de Coimbra, na travessia da Baixa, para evitar o conflito do trânsito na própria Baixa. Entretanto, existiram eleições autárquicas e ganhou o Partido Socialista com o Dr. Manuel Machado. O Dr. Manuel Machado achou que melhor do que a solução do comboio, que estava prevista, era uma solução de elétrico de superfície. E, na sequência disso, fala com os colegas autarcas vizinhos e passam a defender uma solução de elétricos de superfície para o ramal. Entretanto, portanto, deram por terminado o protocolo que existia e, a partir daí, a solução avança para o Metro Mondego e avança para a sociedade Metro Mondego. Portanto, a Câmara de Coimbra teve aqui uma participação muito ativa neste processo. Passaram vários anos de sucessivas promessas, sem que nada fosse realizado. Mas, enquanto isso, a linha foi caindo no abandono, tal como já foi aqui referido. Entretanto, tivemos um governo do Partido Socialista, liderado pelo engenheiro Sócrates, e, na altura, vários membros do governo apontaram para ter vontade de fazer, de facto, obras na linha. Recordo-me que, na altura, ainda só há muitos elétricos de superfície, e eu era autarca na altura, e em diálogo com a engenheira Ana Paula Vitorino, procurei motivar ao máximo para que a solução não fosse os elétricos, mas fosse uma solução de um comboio um bocadinho mais pesado para a própria linha. Entretanto, as obras avançaram em cerca de 30 quilómetros, foram arrancados os carris, e, passados poucos meses, foi decidido pelo mesmo governo concluir o processo ou suspender as obras. Portanto, contrariamente ao que diz aqui o projeto de resolução do Partido Comunista, não foram sucessivos governos que destruíram a linha, foi um governo do Partido Socialista. Outra, em verdade, diz aqui no projeto que os autarcas assinaram de cruz. Eu quero aqui dizer que eu era autarca, como já disse, levantei muitas dúvidas numa fase inicial, defendi durante muitos anos um projeto de comboio na linha e não assinei de cruz. Só que o que aconteceu foi, o que nos foi dito sempre foi, ou teríamos uma solução de metro de superfície ou não teríamos nada, nem investimentos naquela linha. Foi perante isso que o que tentámos foi melhorar o processo, pelo menos da minha parte. Portanto, os autarcas não assinaram de cruz. Outra, em verdade, que diz aqui neste projeto, é que o projeto não foi construído de costas voltadas para os serviços municipalizados dos transportes urbanos de Coimbra. E não foi porquê? Porque a Câmara de Coimbra pertence à Metro Mondego e, portanto, e os serviços, como já foi aqui referido, são do município de Coimbra. Agora, o que é que nós sabemos e é que, de facto, a população ficou privada do seu sistema de transporte por irresponsabilidade de um governo socialista e merece justiça. A população merece ter o seu sistema de transporte reposto. Merece um sistema de transporte elétrico, seguro, rápido, de preferência sobre carris, na linha da Lousã, entre Sirpins e Coimbra B, Estação Velha. Se o sistema de transporte é metro ou comboio, depende do que o Governo decidir. Agora, outra em verdade também deu projeto, é que o metro previa e obrigava a existência de transbordo em Ceira. Isso não é verdade, isso foi corrigido em determinada altura e não obrigava. Agora, o que nós sabemos é o seguinte, o Governo neste momento existe porque o Partido Comunista, o Partido Socialista, o PEV, o sustentam. Mediante isso, é a vossa obrigação entenderem-se, sentarem-se à mesa, discutirem o assunto e pararem com demagogias. Demagogias que não levam a lado nenhum. Como já aqui foi dito e concordo perfeitamente, já foi gasto muito dinheiro, demasiado dinheiro em estudos. Portanto, o que os senhores têm que fazer é parar com a demagogia, com o populismo e se de facto querem resolver o assunto. E se a senhora deputada e o Partido Comunista está de facto interessado em resolver o assunto, deve-se sentar com o Bloco de Esquerda, com o Partido Socialista, com o Partido Ecologista aos Verdes, todos os que sustentam o Governo neste momento, sentarem-se, discutirem e verem qual é a melhor solução. Mas devem também, neste momento está em elaboração o orçamento, ou já foi elaborado o orçamento, contemplar este investimento nesse mesmo orçamento. Porque Nós, apesar de tudo e apesar dos anos difíceis que passámos ultimamente, o projeto foi considerado prioridade no relatório para as infraestruturas de alto valor acrescentado. Já foram feitos, e como foi deferido, muitos estudos, e enquanto as pessoas andam para aqui a discutir umas para um lado, outras para o outro, o que acontece é que as pessoas não têm solução. E as pessoas, é quem nos preocupa, as pessoas precisam de uma solução, precisam do processo resolvido. Portanto, eu peço-vos mesmo, por favor, juntem-se todos, ouvi o Partido Socialista que diz que para ele qualquer solução estará correta. Portanto, sentem-se todos, Bloco de Esquerda, Partido Comunista, aqueles que sustentam o Governo, e arranjem
muito obrigado,
de uma forma por todas uma solução para a linha da Lousã, que transporta as pessoas com comodidade, senhora com
deputada,
segurança e com justiça.
Está dito. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que é indiscutível a pertinência da proposta do projeto de resolução do PCP e associamos evidentemente a essa pertinência e à necessidade de discussão de uma solução ferroviária para a região de Coimbra, para a região metropolitana de Coimbra, sublinho esse aspecto, para dizer que qualquer solução que venha a ser encarada pela Assembleia da República nesta matéria tem de passar necessariamente pela consulta e apoio e envolvimento das autarquias da região metropolitana de Coimbra e não pode, portanto, ser a Assembleia da República que unilateralmente venha a decidir sobre uma matéria que envolve diretamente as populações e os órgãos de poder local e regional da área metropolitana de Coimbra. Em qualquer caso, eu creio que nós estamos aqui num plano de discussão da solução que deve ser encontrada para responder às necessidades de mobilidade regional que existem em Coimbra e à volta de Coimbra, para responder às necessidades de acessibilidade em transporte público que as populações de Coimbra e dos municípios à volta de Coimbra têm e estão perfeitamente identificadas, são históricas, têm vindo a desenvolver-se à medida que o próprio município metropolitano, digamos assim, a região metropolitana da Coimbra se tem vindo a desenvolver e, desse ponto de vista, creio que urge responder a essas necessidades e urge fazer avançar finalmente um projeto de mobilidade e de solução ferroviária que integre estas várias preocupações. Eu creio que, do ponto de vista da tecnologia que venha a ser empregue, é um bocadinho redutor, creio eu, a discussão de saber se é comboio, se é elétrico rápido. Até porque, do ponto de vista tecnológico, hoje já existe, digamos, em vários capitais europeias e regiões europeias, soluções mistas de comboio barra elétrico, é que se chama o tram-train e que tem uma grande vantagem de ser um transporte ferroviário que está exatamente, do ponto de vista, digamos, da sua tonelagem, a meio caminho entre o elétrico e o comboio e que tem uma grande vantagem que é de poder inserir-se no meio urbano em perfeita articulação com as necessidades de mobilidade do transporte urbano de superfície. Portanto, eu desconheço em particular se nos estudos que têm sido feitos sobre a acessibilidade e a mobilidade na região de Coimbra, se esta solução já estaria enquadrada nos estudos que deram origem ao projeto, ao chamado projeto do Metro de Mondego, mas se não estão, eu creio que está-se sempre a tempo de fazer uma avaliação e uma redefinição, se for caso disso, do perfil tecnológico que venha a ser utilizado na solução ferroviária. Portanto, este governo, como diz a deputada do PSD, tem uma preocupação enorme, até porque vem no programa do governo essa referência, tem uma preocupação enorme pelo reforço da oferta de transportes públicos nas regiões urbanas, não apenas nas regiões tradicionalmente que se fala delas, como seja Lisboa e Porto, mas em todas as regiões urbanas, e de facto a solução tem de ser cada vez mais as soluções do transporte que sejam ambientalmente sustentáveis e amigos do ambiente. E amigos do ambiente não é apenas em termos de tecnologia utilizada, é sobretudo seja um transporte eficaz para substituir os movimentos pendulares que atualmente são feitos pelas pessoas em transporte individual, podê-los substituir por linhas de transporte coletivo, ferroviárias, para permitir esse ganho, esse benefício global para o ambiente e para as populações. Eu só queria terminar dizendo o seguinte.
Para mim, pode terminar.
Só para terminar, só para dizer o seguinte. Portanto, eu creio que nós temos de ter em consideração a opinião dos municípios, temos de ter em consideração que a solução a implementar deve ser uma solução com tecnologia ferroviária, mas com tecnologia apropriada às necessidades de mobilidade e de articulação em rede do transporte público de superfície. E, por último, creio que a extinção, o Partido Socialista aqui defendeu a eventual extinção da cidade de Metro Mondego e a sua integração nos serviços municipalizados dos transportes de Coimbra. Eu tenho alguma dificuldade em afastar desta decisão os municípios que integram, que vão necessariamente integrar qualquer solução ferroviária
para
a região.
Ficou claro.
Portanto, creio que, eu não sei se passa ou não pela extinção da sociedade de Metro Mondego, mas seguramente passa pela criação de uma empresa intermunicipal que envolva não apenas o município de Coimbra, mas também o de Miranda de Corvo e o da Lousã nesta solução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Pedro Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A nossa postura aqui é exatamente a mesma de sempre. A nossa preocupação tem de ser única e exclusivamente com a capacidade de conseguirmos dar uma resposta capaz, cabal, uma resposta efetiva às necessidades de mobilidade daquela população que, efetivamente, há muito tempo vê ser adiado, algo que é muito importante para as suas vidas diárias, é muito importante para toda a economia daquela região. Esta é a questão mais importante de todas, muito mais importante do que sabermos se deve extinguir uma sociedade ou não, quando ainda por cima, e já foi aqui bem referido por todos os senhores deputados que me antecederam, muito especialmente o senhor deputado do Bloco de Esquerda e mesmo o senhor deputado do Partido Socialista, a importância que esta empresa tem, a participação que nesta empresa tem, as autarquias, e por isso mesmo não me parece que o essencial aqui seja o ponto 1 e o ponto 2 da resolução, o essencial aqui é o que está mais no terceiro ponto da resolução, que é conseguimos garantir uma resposta de mobilidade. Mas para termos essa resposta era essencial sabermos efetivamente o que é que este novo governo, sustentado pelo Bloco de Esquerda, pelo Partido Comunista, os Verdes e pelo Partido Ecologista e para o Partido Ecologista, saber efetivamente o que é que pensam sobre esta matéria. Nós sabemos muito claramente que soluções podiam existir para aqui. Era possível, eventualmente, conseguir canalizar para uma solução, e eu aqui também estou, como alguém dizia atrás, o essencial não é sabermos se a solução é uma solução mais de metro ou mais de comboio, se é uma solução mais de metro rápido ou mais de ferrovia. A solução tem de ser, acima de tudo, uma solução que dê uma resposta cabal e capaz às necessidades, vendo como é óbvio também, e é muito importante nesse sentido termos uma definição correta da procura estimada para este mesmo projeto, mas o essencial é sabermos como é que vamos ter capacidade de financiamento para esta solução. Era possível canalizar fundos comunitários para esta matéria, parece-me que este era um investimento efetivo onde que cabia efetivamente, por exemplo, no famoso Plano Juncker. O Plano Juncker, uma das matérias que estava a ser analisada era exatamente a importância que tem do ponto de vista do setor dos transportes, mas infelizmente desta discussão nós não temos a resposta mais importante de todas, que é sabermos efetivamente o que é que o novo governo, suportado por estes partidos, pensa efetivamente o que é que vai efetivamente fazer. E por isso mesmo este projeto de resolução, que nos seus pressupostos, no seu pressuposto essencial, penso eu, que é garantir mobilidade às populações, não é uma coisa que nos preocupe, muito pelo contrário, é uma coisa que nós até podemos apoiar quanto a esse pressuposto, mas não tem aqui a resposta mais importante de todas. Eu confesso que esperava que das intervenções das bancadas mais à esquerda pudesse vir uma resposta um bocadinho mais concreta. A verdade é que continuamos sem a ter e, acima de tudo, o que é importante não é aqui a bancada do CDS, mas é sabermos que resposta é que nós podemos dar às populações e parece-me que, nesse sentido, mais uma vez desta discussão, não sai uma resposta cabal para as populações que merecem, de facto, uma resposta como estas.
Muito obrigado. Senhor Deputado, tenho ainda mais um pedido, peço contenção, estamos já com 20 minutos de atraso e temos o convidado à espera. Senhor Deputado Pedro Coimbra.
Muito obrigado, Senhor Presidente, eu vou ser breve. Senhoras e Senhores Deputados, eu não tenho a menor dúvida que aqui a questão essencial é resolver a questão da mobilidade. Essa é a questão absolutamente central de toda a nossa discussão e é aquilo que é absolutamente prioritário. Bom, mas eu entendo e constato que o PSD não está a dar um bom contributo para esta solução neste momento. E por duas razões essenciais. Por um lado, o PSD exclui-se da discussão. Entrega a discussão e entrega o problema nas mãos do Governo, é certo, mas nas mãos também dos partidos à esquerda. E este não é um projeto e não é um problema exclusivamente dos partidos à esquerda. Este é um projeto e é um problema de todos nós. O que é que o Governo pensa? O Governo pensa algo que é muito claro. Está incluído no programa de Governo este investimento. Portanto, o Governo pensa fazê-lo. E eu próprio, há poucos dias, fiz um requerimento ao Governo a pedir um dos últimos estudos, entre os muitos que foram feitos, um dos últimos estudos sobre esta matéria. Inclusive, pediu por escrito, naturalmente, um estudo elaborado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que gostaríamos e deveríamos saber o que é que concluiu, porque os estudos devem ser públicos, não devem ser privados, e nós não temos a definição clara daquilo que são as conclusões desse estudo, e por isso pedi, porque esse estudo foi solicitado pelo anterior governo e importa saber o que é que lá está. E este governo precisa também desse estudo, certamente, para o poder equacionar soluções. Agora, aquilo que o governo pensa, o governo liderado pelo Partido Socialista, é fazer a obra, é resolver o problema com uma solução de mobilidade, seja ela qual for, porque o que interessa é que de facto seja resolvida de forma sensata. Essa é a questão essencial. Por outro lado, o PSD também presta um mau serviço a esta causa quando faz acusações ao Governo do Partido Socialista, ou aos Governos do Partido Socialista. Porque eu acho que aqui ninguém está isento de responsabilidades. Mas também devo dizer que há responsabilidades maiores e responsabilidades menores. E, de facto, aquilo que foi feito até ao momento, o investimento que está efetuado, foi feito pelos Governos do Partido Socialista. Os mais de 100 milhões de euros que estão investidos naquele sistema de mobilidade foi feito por um governo do Partido Socialista e que foi interrompido pela aprovação do Plano de Estabilidade e Crescimento de 2010 a 2013 e por essas razões foi suspensa a obra. Mas também me recordo que em 2011, em plena campanha eleitoral, o senhor deputado e na altura candidato a primeiro-ministro Pedro Passos Coelho se deslocou ao distrito e anunciou em campanha eleitoral que depois de ser eleito primeiro-ministro, em poucos meses colocaria a obra a andar e em pouco tempo a terminaria. Vão lá mais de 5 anos. Portanto, eu acho que nesta matéria nós não podemos, de facto, colocar esta questão,
Sr. Deputado,
na discussão político-partidária.
Esta segunda intervenção são 3 minutos.
Nem na responsabilização dos governos, porque há, de facto, responsabilidade de todos, uns com mais, outros com menos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fátima Ramos, também 3 minutos, peço contenção.
Sim. Eu penso que o Sr. Deputado do Partido Socialista não me ouviu. O que nós queremos é um sistema de transporte elétrico, seguro, rápido, de preferência sobre carris, na linha da Lausanne, entre Serpins e Coimbra B, pelo menos que a estação velha, numa primeira fase. Ou seja, é isto que nós queremos. Se a solução é de um comboio mais leve do tipo tram-trem, que foi o que foi previsto e o que foi, e inclusive foram abertos concursos em 2010 para isso, como foi referido pelo Bloco de Esquerda. Se a solução é um comboio mais pesado e tradicional, como defende o Partido Comunista Português, isso depende aos senhores, depende dos senhores e do Governo do Partido Socialista decidir se quer um comboio mais ligeiro, que também anda na cidade de forma perfeita, ou se quer um comboio mais pesado. Pronto, é isso que nós dizemos. Agora, nós sabemos perfeitamente o que queremos. Nós sabemos, quem não sou foi o Partido Socialista em 2010, quando gastou mais de 100 milhões de euros, é verdade, a iniciar obras, e esse mesmo Partido Socialista mandou suspender as obras, assobiou para o lado e em determinada altura nem sequer os autarcas queria receber, como o senhor se recorda. Portanto, de facto, os outros governos podem não ter estado muito bem, mas ninguém se atreveu a destruir uma linha que funcionava, que tinha comboios que eram velhos, mas que transportavam as pessoas, e depois disso a subir para o lado. Portanto, compete neste momento ao Partido Socialista e ao governo do Partido Socialista resolver um problema que criou. E a resolução é, Sr. Deputado, da forma mais rápida avançar com as obras e da forma mais rápida, já neste orçamento, incluir a obra no orçamento de Estado. Portanto, é o mínimo que se lhe pede. Sobre a sociedade Metro Mondego, se deve continuar ou não, aí concordo com os senhores. Isto é, vejam o melhor, vejam o melhor. Agora, ajudem aquelas pessoas, porque o que se passou ali é pouco dignificante para a democracia, para a República, para os dinheiros públicos, para o povo português. É uma vergonha. Merecia, de facto, ser julgado. Relativamente ao anterior Primeiro-Ministro, é um facto que ele, pelo menos, sempre assumiu que aquela gente merecia o sistema reposto, que aquela gente merecia justiça. Não conseguiu avançar no tempo em que esteve no governo, provavelmente avançaria agora. Agora estão lá os senhores. Não me interessa. Agora estão lá os senhores, têm uma maioria de esquerda que sustenta. Orientem-se, decidam e parem com eleitoralismos e façam a obra. É isso que eu vos peço. Estarei ao vosso lado na defesa pela obra.
Muito obrigado, Sr. Deputado, até pelo cumprimento do tempo. Para encerrar esta discussão, que já vai longa, Sra. Deputada Ana Mesquita tem a palavra. Podemos ouvir a Sra. Deputada Ana Mesquita. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O que dizer em relação a isto? É dizer o seguinte... veio para aqui para cima da mesa o não interessa à solução. Ora, o não interessa à solução foi o que também nos trouxe a este ponto. E, portanto, nós não podemos concordar com isso. Interessa à solução, sim. De facto, a solução, contrariamente ao que aqui foi dito pela senhora deputada Fátima Ramos, que parece que ninguém apresentou uma solução, não, nós fizemos uma proposta concreta. Está aqui, está em cima da mesa, é esta, é a nossa. É a nossa, é a nossa. Pelo PCP fala ao PCP, pelo governo falar ao governo. E isto que tem que ficar bem assente, esta é a nossa proposta. E, portanto, a nossa visão aqui é uma e que supera meramente a questão da mobilidade. Vai muito além disso, vai muito além disso. Porque o que nós defendemos é, efetivamente, uma solução ferroviária com uma visão estratégica da importância da ligação à rede ferroviária nacional. Esta é a nossa questão também. E, portanto, isto é o que nós colocamos aqui em cima da mesa. E em relação a estas questões de se o património deve reverter para o SMTUC todo, ou para a CP, ou seja, para quem for, o que nós dizemos é aos SMTUC o que é dos SMTUC, à CP o que é da CP. E todo este processo, naturalmente, deve ter sempre em atenção que a questão das ligações suburbanas deve ser complementar. E este também tem que ter aqui uma visão estratégica em relação a isto. Agora, a senhora deputada Fátima Ramos, demagogia, exercício de demagogia, de facto, é o que aqui traz. Ao dizer-nos que está com grande exaltação e fervor, compreendo que seja uma causa que lhe seja cara, mas vamos a ver, então, não tiveram, o PSD e o CDS não tiveram no governo e não resolveram a situação, porquê? Se havia tanta vontade, resolvessem-na. Porque esta coisa de dizer que cada governo que resolva os problemas que cria, então para que é que serve um governo? Não é isto. Não é isto. Se havia um problema, tinha de ser resolvido. E não foi. E o que nós estamos aqui a dizer hoje é que temos que dar resposta aos anseios da população. A população, conforme nós temos visto, conforme existe mais uma petição, mais um abaixo assinado, reivindica a reinstalação da linha. É o que a população pede. E, portanto, o nosso projeto e o projeto que nós aqui trazemos é, efetivamente, dar uma resposta às legítimas aspirações da população que têm vindo a ser expressas ano após ano, após ano, após ano. Quanto a à questão de uma imposição unilateral por parte da Assembleia da República. Os seus deputados, eu não entendo muito bem isto, porque ainda há bem pouco tempo a Assembleia decidiu retomar a ligação ferroviária a Porto Alegre, e não houve problema em relação nenhum, em relação a isso. E que eu entendo, no meu entendimento, nós não temos propriamente uma relação unilateral, é sempre multilateral nestas coisas, e, portanto, não me parece que este seja o argumento. Agora, obviamente, sempre que há o envolvimento da população, nós achamos que é um facto positivo, mas ele existe e existiu sempre neste processo, e a população sempre se manifestou na defesa de uma solução, e a solução que defendia era a reposição dos carris no ramal da Lousã. E, portanto, é isso que nós aqui vimos defender também. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos por encerrada esta discussão. Peço desculpa, não pus o tempo a correr, mas estávamos a controlar aqui o nosso sistema alternativo, só por isso. Senhores deputados, dado adiantado agora, e porque há requerimentos de todos os grupos parlamentares, que porventura têm o direito de os explicar, eu iria solicitar o adiamento deste ponto, uma vez que estamos com uma hora de atraso, votaremos os requerimentos. Fico até com uma oportunidade de os ler todos, porque eles entraram, alguns deles, já depois das 11 da noite. E, portanto, há requerimentos sobre a matéria da ANAC do Partido Social Democrata, que, grosso modo, prevê... chama todas as comissões de vencimento. Há do Bloco de Esquerda, que, se não me falha a memória, é para a vinda do Sr. Ministro das Infraestruturas. Há um requerimento do CDS para a vinda da Comissão de Vencimentos da ANAC. E há um requerimento, que é o primeiro, do Partido Socialista, para ouvir. A deputada Maria Luísa Albuquerque, o Dr. António Rodrigues Lima e o Sr. Belim. Com uma ligeira alteração que já foi consertada nos coordenadores, o Partido Socialista, como deve ser, deixa de requerer e passa a solicitar à deputada Maria Luísa Albuquerque e ao Dr. Pires Lima, mas ao do Sr. Belim requer, porque o Sr. Belim é da administração pública, portanto será um requerimento. E, portanto, é só reler e na próxima reunião faremos deste o nosso segundo ponto. Vou pedir então que a Sra. Presidente da ANACOM possa... entrar, pedir aos seus deputados que se mantenham sentados e de cintos apertados.
Pois, são discutidos os requerimentos na próxima reunião da semana que vem ou depois da audição?
O meu receio é que a audição se prolongue, portanto é mais seguro, até porque eles entraram também, um deles até acho que foi depois da meia-noite, nós tínhamos consensualizado os discutidos hoje, mas também não se perde nada cada para a semana. Também peço a vossa consideração. Podemos então chamar a senhora...